Olá, viva, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao incontornável debate semanal sobre a política de Braga e, por vezes, também sobre a política da região, como vai ser um pouco o caso de hoje, uma vez que no tema central iremos falar, por exemplo, da proposta de Paulo Cunha, o presidente da Câmara de Famalicão, para transformar o quadrilátero urbano numa só cidade, uma proposta feita durante a quinta edição do FICIS que decorreu em Braga nos últimos dias, o Fórum sobre as Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Mas isso é o tema central daqui a alguns minutos. Por agora, digo-lhe que no painel contamos com os comentadores residentes João Granja, do PST, e Jorge Cruz, do PS, os habituais, e quanto ao convidado é Carlos Neves, do CDS, e é por ele, por ser convidado precisamente, que começamos com o primeiro tema surpresa da emissão de hoje. Bem-vindo, Carlos. Qual é o tema que escolhe?
Bom, antes de mais, saúdo o nosso auditório e os companheiros de debate, e o tema que trago, enfim, acaba por ser também mais ou menos óbvio, é de alguma maneira fazer o balanço da 52ª edição da Agro, que terminou no passado domingo, e que, acreditar nos números que a Invest Braga divulgou, que naturalmente são fiáveis, se traduziu na maior, edição de sempre. É relevante o facto de a Agro estar a consolidar uma posição também no seu ecossistema regional, portanto, a feira já é mais do que uma feira regional, é também uma feira euro-regional, porque consegue atrair, de facto, cada vez mais expositores da Galiza, sendo que, inclusive, esse é um dos objetivos que o próprio presidente Invest Braga e também presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, manifestou na sessão, ou pelo menos nas intervenções que fez sobre o balanço desta mesma exposição. Mas o certo é que, com mais de 25 mil metros quadrados de exposição, enfim, mais de. A exposição, até em termos de visitantes, ficou um bocadinho aquém daquilo que era a expectativa, porque previa-se que atingisse os 45 mil visitantes e ficou um pouco acima dos 35 mil, que era, digamos, que a fasquia mínima, mas de qualquer maneira, a sua relevância e o facto de ter sido a que, ainda assim, atingiu o maior. A maior dinâmica desde que há, pelo menos, que há história e que há registros, não é? Portanto, com os 25 mil metros quadrados de exposição, 250 expositores, um conjunto de concursos, mais de cerca de 10 concursos e marcas, mais de 450 máquinas e, paralelamente, um conjunto de atividades, para além daquelas que habitualmente acontecem, que são os seminários e os fóruns, que, normalmente de natureza técnica. Desta vez também a festa fez parte do programa da Agro, e isso é também relevante porque os espetáculos musicais são sempre formas de atrair público. E o facto de atrair público não é despiciando nesta análise, porque o setor agrícola, como nós sabemos, foi durante muitos anos o setor pobre e provavelmente ainda continua a ser um setor pouco atrativo para, nomeadamente para as populações mais jovens, mas o certo é que a pujança da agro também traduz aquilo que é uma inversão e a forma como cada vez mais o setor agroalimentar é entendido, em termos de setor económico, como um setor com futuro, desde logo pelo facto de garantir a sobrevivência da nossa espécie, mas acima de tudo por ser um setor que também já incorpora bastante inovação, onde é possível encontrar empresas e empresários e agricultores cada vez mais alinhados com as novas tecnologias, sejam elas tecnologias digitais, sejam elas também tecnologias de produção quase microagricultura e, portanto, agricultura de precisão. Já hoje conseguimos encontrar isso e a própria Agro conseguiu também mostrar aos visitantes todas essas tecnologias que já hoje estão disponíveis e que estão a ser implementadas no nosso território. Portanto, sinalizar aqui a Agro como dar-lhe boa saúde, parabenizar e felicitar a organização, desde logo pela Invest Braga, mas também aquilo que a Câmara tem investido, tanto ao nível do pilar das atividades económicas, como do desenvolvimento rural, ao nível da promoção, do envolvimento que tem acontecido, porque só assim é que uma feira desta dimensão se pode tornar ainda maior, não só no contexto regional, mas também, e aqui numa perspectiva internacional, até porque a Agro também está-se a posicionar bastante bem nesse panorama internacional, e isso, objetivamente, também ajuda a promover, mais do que a feira, ajuda a promover a Braga e a trazer atividade económica também para a nossa cidade.
Então, este é o tema surpresa escolhido pelo Carlos Neves. Jorge Cruz, bem-vindo. Durante 20 anos, o Jorge foi responsável pela organização da Agro. Na semana passada, falámos aqui por alto da Agro e o Jorge criticou o vereador do desenvolvimento rural, precisamente Altino Bessa, por dizer que a Agro pela primeira vez dava lucro, quando isso também já aconteceu no passado. Agora, o Carlos Neves diz que, enfim, a Agro está com uma pujança muito grande e com a maior dinâmica desde que há memória. O Jorge concorda com isso?
Bom, começo pela saudação habitual aos nossos ouvintes e também aos colegas participantes. Eu tive a oportunidade já de dizer na última edição e de saudar a Agro, que tem um salto qualitativo muito bom, excelente, também em função de novas e melhores condições que tem. Já não é deste ano, já ano passado isso aconteceu e tive a oportunidade também ano passado de dizer. Em relação aos números, há para todos os gostos, não é? Eu recordo-me que Investe Braga anunciou em 2012, da Agro 2012, que tiveram 70 mil visitantes. Portanto, enfim, isto vale o que vale, está publicado, não é nenhuma mentira. Depois, há uma coisa...
Ou seja, neste caso seria metade, não é? E com um bom tempo...
ao longo
do... Contavam os animezinhos todos nessa altura, não é?
Bom, foi a Investe Braga. Foi a Investe Braga que informou.
Foi a Investe Braga porque os números são...
Foi a Investe Braga que
Braga tem... Investe Braga só anuncia números fiáveis.
É. Há uma coisa, eu não sei neste momento, sinceramente, não sei o que é que se passa, mas antigamente, e eu acho que continua a acontecer... Antigamente, e por força da filiação na União de Férias Internacionais, é obrigatório ser feita uma auditoria à feira. E a auditoria que é feita...
Auditoria internacional também é...
Uma auditoria por uma empresa, uma consultora, credível e indicada pela União de Férias, e é reconhecido... Não é a Eurasca, é uma outra organização.
Europeia
de Feiras.
Feiras Agrícolas.
Já agora o próprio Jorge Cruz foi presidente dessa...
Da Eurasca, fui, sim, senhor. A empresa que faz essa auditoria, não só relativamente ao número de visitantes, que são comprovados por bilhetes, por convites, etc., como também aos expositores nacionais, internacionais, diretos e indiretos, conforme é a estrutura das feiras. E eu recordo, por acaso tive o cuidado de ir verificar, que já em anos antigos, para dizer que já foi há bastante tempo, a Agro teve, de facto, mais visitantes também e teve mais expositores do que teve agora. Não vou discutir a qualidade de uma coisa e de outra, não é isso que estamos a falar. Estamos
seja,
a falar
de a maior não é, então?
Não, a maior não é.
Em termos quantitativos, não.
A maior não é. Pode ser a melhor em termos de qualidade, ser a melhor, por exemplo, em termos de programa, chamemos-lhe pedagógico, barra educativo. Também não concordo com a designação que foi dada pelo presidente da Investe Braga, disse programa cultural, não me parece que seja um programa cultural, que é um programa...
A música é a cultura.
Não, mas eu estou-me a referir...
A parte técnica.
Workshops. Não, mais uma parte até técnico-científico.
Sim, pedagógica, técnica, o que quiser.
Formativa até.
O outro, a questão dos espetáculos que tu falaste agora, e é um foco de atração de pessoas... Não é de agora também. Ela já, ano passado, com a Investe Braga houve sempre. Antes da Investe Braga houve nos últimos anos, 3 ou 4 anos. Aliás, recordo-me que nos últimos anos da gestão do socialista, até foi...
Já sem Jorge Cruz, mas com
já
Miguel
sem
Cruz.
Jorge Cruz. Foi por duas vezes transmitido diretamente aquele programa dominical de uma das televisões, ou acho que até das duas, uma vez um ano um e outro ano outro. Portanto, desse ponto de vista, a animação já faz parte do calendário e bem, porque atrai pessoas. E, portanto, agora...
E desse ponto de vista dava até mais projeção, não é?
Pelo agora, não há dúvida que eu acho que a Agro atravessou um período mau que teve a ver também com a crise acentuada que houve no setor da agricultura. Posteriormente, tenta-se uma evolução, tenta-se, enfim, com os programas que houve, com um certo regresso à agricultura, designadamente parte de empresários jovens, etc., e ao crescimento natural. Claro que a agro de hoje não tem nada a ver com a agro de há 40 anos ou 30 anos, porque a agro de há 30 ou 40 anos era a agro onde as pessoas se iam abastecer e agora vão aos hipermercados. Iam lá comprar os ovos, iam comprar os iogurtes, que eram mais baratos.
As garrafas das sacas de exportação, que
essas coisas todas.
Em caixotes. E a família toda, voltava a família toda carregada.
Era uma festa.
Uma festa com abastecimento.
Aliás, nesse tempo havia...
Portanto, comércio, que é uma coisa que nesse as tempo, feiras também servem.
Os comerciantes na altura queixavam-se, porque às vezes iam os grossistas colocar ou as grandes marcas diretamente.
Claro. Mas nesse tempo o que é que acontecia? Até por ação de uma estrutura que acabou, um organismo que acabou, que era a Junta Central das Casas do Povo, que era a entidade que trazia todos os agricultores, visitantes, familiares, etc., aqui com autocarros. Isto prolongou-se depois, a própria agro fornecia os autocarros para trazer gente, ainda hoje não sei se fazem ou não fazem, mas no meu tempo fazia-se, de ir buscar gente em função das juntas de freguesia que organizavam aquela coisa e a feira, porque interessa trazer vendedores, não é tanto os visitantes, compradores. Isso era importante.
Mas há uma coisa que se mantém, os partidos continuam a ler.
Ah, sim,
então,
quando há eleições, a Romaria continua sempre. Deixa só interromper o Jorge, porque isto é, por isso é que eu também falo muito na agro, porque foi que eu me lembro a minha primeira visita à Braga, porque eu sou natural de Vila de Conde e vim com a escola primária a Braga, precisamente à agro. Uhum. E por isso a agro, para além desta relevância que cada vez pode ter, tem e que... Tem tudo para continuar.
Quando já havia as vacas ao vivo.
Já havia vacas ao vivo, nomeadamente das raça frísia, que temos lá agros,
que era
muito conceituado. Mas portanto, a minha vinda a Braga por causa da agro faz parte desta memória.
Quer do ponto de vista internacional, aliás, os primeiros protocolos com a Galiza foram celebrados há mais de 20 anos, não é? E foram desenvolvidos há mais de 20 anos. Agora, é evidente que hoje as condições são muito melhores. Não só as condições físicas que o recinto pode oferecer, como as condições para o setor, etc., etc. E, portanto, naturalmente que a feira que tem que estar melhor, e está melhor, não me custa reconhecer que está melhor, e ainda bem que está.
E o João Granja, bem-vindo, enfim, ele já foi aqui entrando.
Uma saudação para vocês aqui do programa, uma saudação para os nossos ouvintes. Eu já fui, digamos assim, mandando umas bocas aqui a colar, mas de qualquer maneira, eu comungo no fundo do sentido da intervenção do Carlos e do Jorge Cruz, que de facto há aqui um balanço muito positivo a ser feito da agro, sobretudo se considerarmos que a agro está hoje numa fase diferente da que teve no passado, que está numa fase de retoma e numa fase de consolidação e que beneficia de facto de umas instalações que dão hoje muito melhores condições para que ela se realize do que estava no passado, onde havia chuva e até chovia no corredor central e era de facto difícil às vezes de convencer os próprios expositores a ocuparem aquele espaço.
Pensei que ia dizer os próprios animais.
Mas os animais estavam lá fora, sempre estiveram lá fora. Bem, mas para dizer o quê? Para dizer que há de facto este balanço positivo, mas há questões, aspectos que podem ser afinados e podem ser melhorados. Dou, por exemplo, um exemplo. O setor do vinho estava, a meu ver, muito subrepresentado. É um setor em que nós temos condições objetivas para que possa haver uma aposta. E a nossa região, entendido isto num sentido amplo, tem de facto oferta neste setor e é uma marca muito forte e que se identifica com a agricultura e que eu acho que tem que estar mais bem representado, tem que ser dinamizado, porque está quase em vias de desaparecer da agro, o que não faz qualquer sentido. Uma segunda nota, para deixar uma sugestão também em relação à questão da parte formativa ou pedagógica, como quiserem, que tem a ver com os eventos especializados ou técnicos, que normalmente são desenvolvidos por associações do setor, por universidades ou politécnicos, ou até de associações de agricultores. Julgo que vale a pena haver especializados em menor número, em espaços pequenos e até com inscrições prévias, como acontece no tipo de eventos, para não haver, digamos, aquelas situações em que temos um auditório com 1.200 lugares ocupado por um seminário que decorre apenas com 50 pessoas. Julgo que isso não faz sentido, é algo em relação ao qual temos que progredir, temos que afinar a prática em relação a estas situações, sobretudo porque há temas que fazem falta, há temas que são muito bons, há oradores de excelência, e eu julgo que uma divulgação prévia e uma inscrição prévia, nomeadamente junto dos interessados, é a garantia de que se rentabiliza, digamos, um cardápio rico da parte formativa ao nível dos seminários e workshops. O outro aspecto que eu julgo que é uma preocupação da organização e merece ser saudada, e tem a ver muito com muitas preocupações que o Jorge ao longo dos anos aqui foi expressando no programa, que é o equilíbrio entre, digamos, a temática específica da feira, que se vai alargando, se vai modernizando, com a parte da animação, os restaurantes e a festa. Porque se de facto queremos transformar a Agro numa feira de concertos, digamos, facilmente se conseguem números explosivos. Agora, este equilíbrio é que tem que existir, até porque muitas vezes a lógica da Nova Agro é, digamos, as pessoas virem há um dia de, digamos, para os especialistas, para os profissionais, e depois a partir daí tem que haver, de facto, o chamariz para que as famílias possam aportar à Agro e que a família venha toda e haja uma lógica de participação global, de visita aos stands, de ir ao restaurante, de ver os animais, assistir aos concursos, digamos, digamos, haver um grau de satisfação elevado. E já agora, deixar também uma sugestão de que sejam feitos inquéritos de satisfação, porque isso é que permite medir, digamos, no sentido fino da coisa, não apenas a auditoria, que é obviamente obrigatória, mas a questão dos inquéritos de satisfação, porque isso permite perceber, digamos, o perfil dos visitantes, os interesses que os motivam, para poder fazer isto com alguma base científica na medida do possível. Uma nota também para dizer que há uma orientação que a administração está a incrementar e que julgo que faz também sentido porque tem a ver com o património da Agro. Eu lembro do Jorge fazer trabalho disso há muitos anos e que acho que não se deve perder, que é de facto a relação com a Galiza. Já passou por piores dias, julgo que agora está a ser retomada, acho que aquilo é um campo imenso de enriquecimento da feira e num tempo em que a cooperação, digamos, do Noroeste Peninsular é grande a outros níveis, não se percebe que isso não seja potenciado também na questão da Agro, sobretudo quando, digamos, os nossos vizinhos galegos têm interesses, têm boas experiências, têm boas empresas e também têm interesse económico em fazerem-se representar num evento com estas características.
Mas os responsáveis da Invest Braga salientaram que para o próximo ano, precisamente, essa vai ser uma das grandes apostas.
Pois, mas é preciso fazer progressão em relação a isso, porque o campo é vasto, é rico, é diversificado, há interesse, tem é que haver um trabalho muito direcionado e que sejam criadas condições para que as pessoas participem. Já agora, porque esta questão que o Jorge colocou, da questão das visitas, não é dispicienda, porque um dos fatores de sucesso da feira são as participações, e como os agricultores no Conselho de Braga são, digamos, uma realidade em extinção e que deve ser preservada, sem que isso seja uma graça, eu entendo que tem que haver da parte da organização um esforço muito grande de envolver as populações e as juntas de freguesia neste trabalho de dinamização da participação na feira. Isto foi feito no passado com bons resultados e não há nenhuma objeção a que isto não seja feito, porque aquilo que temos de herança positiva deve ser aproveitado. Porque se nós temos apenas a opção do lucro e se sobe o preço dos bilhetes e está apenas à espera dos visitantes que resultam, que vão apenas comprar o bilhete, então a coisa, digamos, reduz muito em termos de participação.
Eventualmente até uma diferenciação de preços, mas enfim, fica aqui o alerta do João Granja.
O João tem razão nisso.
O Jorge Cruz para rematar.
Até porque há aqui dois aspectos, que é o tipo de visitante urbano, que é o teoricamente que compra bilhete, não é um comprador que interessa ao...
À feira no sítio distrito. Ao expositor.
Ao expositor, a não ser ao expositor dos tasquinhos, não é? Só interessa mais a esse, que é onde vai consumir. Porque o visitante urbano não vai comprar tratores, nem coisa nenhuma, amigos, não é?
Relações para animais.
Não vai comprar. Portanto, é o outro visitante. E na distribuição de convites, e principalmente na organização de visitas guiadas através das juntas de freguesia, em relação àquilo que o João disse do vinho. Pois, deves-te recordar que houve épocas em que havia um salão do vinho integrado na... Eu penso que agora isso tem a ver com uma coisa, com o facto de terem autonomizado uma festa do vinho, que se calhar, na minha opinião, poderia ser repensada e agregada à restauração e fazer uma grande festa de gastronomia e vinhos. Obviamente no recinto, na Invest Braga.
Durante a Agro.
Não, durante a Iagro. Autonomizar, mas na Iagro. No recinto da Iagro.
Se isto fosse o governo Sombra, ter-vos-ia já nomeado, enfim, administradores da Invest Braga, porque de facto deixaram aqui sugestões muito interessantes relativamente ao futuro da Agro. Este ano foi a 52ª edição, foi o tema surpresa escolhido pelo Carlos Neves. Agora, da 52ª edição da Agro, avançamos para a 5ª edição do FISIS, que é o tema central de hoje, ou melhor, é o pretexto a partir do qual avançamos para o tema central. O FISIS é o Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis. É promovido por uma bracarense, Ana Fragata, investigadora da Universidade de Aveiro e especialista também neste setor. Uma iniciativa que decorreu em Braga durante 3 dias desta semana, em que foram debatidos temas relacionados com as chamadas smart cities, temas como, por exemplo, a energia, a mobilidade, o ambiente, a tecnologia, a inovação, a economia, a governança, a saúde e a regeneração urbana. Em termos mais eminentemente políticos, a intervenção mais mediática terá sido a de Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão, que defendeu a criação de uma grande cidade envolvendo os 4 municípios do chamado quadrilátero urbano, ou seja, Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos. Embora isto, disse Paulo Cunha, não implique qualquer ideia de fusão ou união dos 4 concelhos, mas apontava vantagens como o desenvolvimento económico e a promoção externa destas 4 cidades, como sabemos, todas bem acima de 100 mil habitantes, no caso de Braga, certamente com quase 200 mil, o censo em 2021 dirá. Mas aqui a Praça do Município teve uma espécie de 2 enviados à FISIS, um deles foi o Carlos Neves, e é por ele que vamos começar por ser o convidado. Como é que viu esta iniciativa? Designadamente, nós abordámos há 3 ou 4 anos aqui também este tema, o propósito da FISIS. Braga hoje está muito diferente, o Conselho de Braga, desse ponto de vista, está mais inteligente, digamos, mais útil para a vida das pessoas. E em relação àquela ideia de Paulo Cunha do quadrilátero, como é que o Carlos vê isso?
Bom, esta é a 5ª edição da FISIS, de facto está, vem numa linha de afirmação e de utilidade deste tipo de iniciativas para convocar as pessoas, porque mais do que os expositores e os oradores, o que importa é convocar os cidadãos para discutir estas questões relacionadas com a inteligência urbana e aquilo que pode ser a inovação urbana ao serviço, precisamente das pessoas. Não faz sentido falar de smart cities ou de cidades do futuro se elas próprias não se transformarem em espaços geográficos, espaços de território, nos quais os serviços que são disponibilizados às pessoas e aos cidadãos, sejam eles visitantes, sejam eles residentes, sejam eles investidores, não forem de qualidade e não estimularem precisamente a vida dessas mesmas pessoas. O que acontece é que cada vez mais pessoas moram em cidades e o facto de Braga já estar ao nível do concelho, mas claramente dentro do concelho o território que mais cresce são precisamente as freguesias do centro urbano. Este fenómeno de urbanização e de concentração de pessoas coloca desafios cada vez maiores às cidades. A ideia que Paulo Cunha lançou de transformar um território que neste momento é composto por 4 municípios, que não é bem a mesma coisa que ser 4 cidades.
Exatamente.
Numa grande, se quisermos falar numa área mais metropolitana, num conceito mais metropolitano, aproveitando o território do quadrilátero, é uma ideia interessante do ponto de vista da gestão do território, da forma como esse mesmo território, ao nível de um conjunto de políticas, se devia articular. Se calhar a mais óbvia é a política de mobilidade. Porque os territórios, a mobilidade das pessoas não tem fronteiras administrativas. A mobilidade das pessoas segue aquilo que são os seus interesses, as suas necessidades, e cada vez mais, com o fenómeno do turismo, essa mobilidade é global. E não tem muito a ver com esta geografia ou geometria administrativa que nós temos no nosso território, seja ele quadrilátero ou de qualquer. E, portanto, pensar a mobilidade como um dos elementos que pode colocar em articulação e em acordo 4 unidades políticas, que são os municípios, e 4 unidades de território que têm características substancialmente diferentes, ainda que de proximidade, pode ser um bom pretexto para discutir este território de uma forma diferente do que aquela que tem sido feita nos últimos anos. Nomeadamente, ao nível daquilo que são políticas que deviam estar concertadas e, de alguma maneira, até articuladas. Dar um exemplo. A questão da atração de investimento direto estrangeiro, que é indiscutivelmente um dos elementos mais relevantes para o desenvolvimento dos territórios, porque o investimento é sempre um fator de progresso. O estoque de capital em Portugal, e nomeadamente na região do Norte, já teve melhores dias, não se prevê, nomeadamente do lado público, não se prevê grandes alterações, e, portanto, a maior parte do investimento virá sempre a partir de fundos europeus, porque dos respectivos orçamentos essa disponibilidade está mais condicionada, e, portanto, atrair investimento de parceiros estrangeiros e estarem as quatro cidades a competir pelo mesmo investimento, quando muitas vezes os argumentos que colocam em cima da mesa os fatores de competitividade são precisamente os mesmos, no caso de Braga e Guimarães, inclusive, partilham a mesma universidade, portanto, nem por aí se podia ter argumentos diferentes. O caso de Barcelos e de Famalicão já tem outras instituições de ensino superior que poderiam usar como argumento, mas isso, efetivamente, é um bom exemplo da forma como deveria haver uma forma de concertação e de coordenação ao nível de um conjunto de temáticas. Falei da mobilidade, falei também do investimento, poderia falar de outras, nomeadamente a questão das atividades económicas. A cultura já tem vindo a sofrer alguma concertação, nomeadamente com o cartão quadrilátero cultural, que é um bom exemplo, mas ainda é muito neutra do ponto de vista do impacto que pode causar precisamente nesta política e nesta política mais árdua, portanto, uma política mais dura do ponto de vista daquilo que são as necessidades de concertação e de articulação. Agora, voltando um bocadinho ao início e àquilo que são as iniciativas que estão a decorrer em Braga, a propósito, seja da FISIS, seja até de projetos que estão a decorrer no município, Braga está hoje bastante melhor. Não é pelo facto da FISIS já vai ir na quinta edição e ter dado esse contributo, porque, enfim, seguramente deu algum, mas porque a autarquia também tomou rédeas de algumas iniciativas, algumas até elas emblemáticas. Eu creio que talvez a mais que está a ser mais comunicada é precisamente a do Laboratório Vivo para a Descarbonização, tem o acrónimo de BILD, que é efetivamente um projeto que procura transformar uma parte do território numa perspectiva experimental, para depois, validando essas mesmas abordagens, que têm uma componente de tecnologia, uma componente de metodologia, portanto, de processos, mas é sobretudo orientada para as pessoas e, portanto, convoca as pessoas para essa participação, e depois, porque é num efeito de laboratório e de experimentação, o objetivo também político é fazer a disseminação pelo território. E, portanto, com FISIS a ajudar, mas sobretudo com uma política municipal que tem na inovação e na inteligência urbana também esse dinamizador, Braga está hoje melhor e, portanto, acho que podemos também estar tranquilos que o futuro vai ser mais smart, mais, e também mais sustentável e também mais criativo, porque as cidades hoje também são pontos e polos de criatividade.
Jorge, concorda? Acha que Braga está mais inteligente e, por outro lado, acha que será possível, de facto, a tal concertação do quadrilátero?
Bom, eu começava por aí, precisamente. Como é público e notório, tenho sido um defensor do quadrilátero, não, mas da forma que ele tem funcionado, infelizmente. Eu acho que tem um potencial imenso, infelizmente não, felizmente tem um potencial imenso, infelizmente não tem sido, na minha opinião, devidamente aproveitado. Todos nós sabemos, o Carlos Neves disse, e bem, no fundo trata-se de uma questão de trabalhar em rede, que é fundamental, até para se ter escala. Nós temos condições para, no quadrilátero, na área do quadrilátero, e eventualmente com a adesão de outros municípios, de resto, Viana do Castelo até já manifestou interesse em envolver-se também nesse processo, o que reforçaria, enfim, dava um outro peso também. Nós tínhamos condições para, neste espaço geográfico, criar uma área metropolitana que se batia com o Porto. Não é? Batia, enfim, porque nós temos que pensar...
Não é concorria só, bem, pelo menos concorria.
Concorria bem, nós temos que pensar no que temos aqui, em termos de indústria, em termos de empresas, em termos de potencial exportador, e desse ponto de vista, nós com o Porto podemos bater-nos perfeitamente à vontade.
Mas o Jorge acredita que isso é viável?
Eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser mais tarde ou mais cedo, não é? Se vai ser para os nossos tempos, se não vai, não sei. Eu gostava de assistir a isso. Gostava de assistir a isso, porque, de facto, a região, penso eu que aí sim havia uma melhoria notável de todos os pontos de vista. Do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do turismo, até do desenvolvimento do turismo, ficávamos todos a ganhar. Mesmo agora já foram dados alguns passos em relação designadamente à mobilidade, em termos de mobilidade, enfim, têm surgido aí algumas propostas, eu creio que algumas não são, enfim, não terão pés para andar. Mas há muitas delas que poderiam ser, poderiam avançar, e principalmente aproveitando o facto de ainda existir a possibilidade de recurso a fundos comunitários.
Essa é uma, sempre um recurso que deve ser aproveitado até ao limite. Tem algumas restrições e cada vez vai ter mais, mas claro, deve-se aproveitar ao máximo.
O problema é que até aqui o que nós temos assistido é que o quadrilátero praticamente só serve para isso, para ir buscar dinheiro, sem preocupações de depois, enfim, cada um puxa para o seu quintal e isso...
É um instrumento de captura não, de dinheiro, basicamente.
Ora, e isso não pode ser assim. Agora, eu acho que a ideia de apresentada pelo Presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, que é excelente, que é de uma visão extraordinária do território. De resto, ele só quer aplicar, parece-me, ao território aquilo que está a fazer também no território dele em Famalicão, porque, de facto, ele tem feito um trabalho muito bom em Famalicão e quer, e sente até a necessidade disso, porque Famalicão sozinha também terá mais dificuldades do que se, de facto, fosse criada essa metrópole aqui na zona. Em relação ao oficismo, bom, o oficismo é uma...
Sim, o oficismo em relação a Braga...
Só serve para a gente, a propósito
fazer um
disso,
ponto de
situação, falar,
não é? Fazer
falar
um
ponto... da descarbonização.
Mas já agora que o Jorge elogiava...
Não só. Acho que quem falou bastante da descarbonização foi o secretário de Estado do Ambiente, José Mendes, que, por sinal, até é de Braga, e falou muito das iniciativas que estão a decorrer, e não são necessariamente só de Braga, são a nível
não
nacional.
Não faltava mais nada, o secretário está a dizer menos, não falava
não falar, até porque foi ele que lançou esse programa.
Não faltava mais nada.
Só lhe fica bem.
Não, em relação a Braga...
Eu dizia isto porque o Jorge fez um elogio rasgado à Câmara de Famalicão, que é a maioria PSTCDS, em Braga também é, crescida do PPM.
O que mostra que eu procuro ser isento nas minhas opiniões.
E Braga, então, não está mais inteligente.
Não, eu acho, muito sinceramente, eu acho que, desse ponto de vista, Famalicão dá cartas. Braga tem anunciado muita coisa, tem feito algumas coisas, claro, mas tem anunciado mais do que o que faz. Não é? E, desse ponto de vista...
Agora não se pode anunciar que agora...
Sabes o que é que eu quero dizer? E, portanto, eu parece-me que Braga tem dito vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, são projetos interessantes, na maior parte dos casos, mas depois na prática eles não demoram a aparecer, pelo menos. E Famalicão não, Famalicão faz e depois diz que fez. É mais um bocadinho. Claro que a dimensão é outra, eu percebo isso tudo, Mas, por exemplo...
E as finanças de Famalicão também estão mais arrumadas que as de Braga.
Mesmo em áreas que, por exemplo, na educação, Famalicão foi dos primeiros municípios do país a aceitar experiências-piloto que depois foram replicadas noutros pontos. Portanto, desse ponto de vista, Famalicão tem dado alguns exemplos.
E o João Granja foi também um dos enviados. Eu, quando dizia há alguns minutos, disse enviados, enfim, por pessoas que participaram direta ou indiretamente na FICIS. Era isso que eu queria dizer, naturalmente. Não expliquei na altura. Não expliquei.
Eram os FICIS Sombra.
Deixem-me em primeiro lugar.
Porque o João Granja também por
lá. Nós falamos muito da Praça do Município na FICIS.
O Carlos. Ai, sim, senhor, isso é uma...
Nós. Eu, em primeiro lugar, deixar ficar aqui uma palavra de elogio e de reconhecimento do trabalho que a Ana Fragata está a desenvolver, para levar para a frente um encontro como o FICIS, com a elevada qualidade dos oradores, a elevada qualidade dos trabalhos e, sobretudo, o pormenor de termos em Braga um programa de nível de excelência do melhor que se faz no país, com oradores de todo o país e muitos de Porto e Lisboa, e ainda por cima gratuito. Do Porto e Lisboa, que normalmente tem dificuldade em deslocar-se.
Ah, de todo o país e ainda no Porto e Lisboa.
Não, é particularmente. Particularmente Porto e Lisboa.
Tem umas fronteiras, passar a fronteira.
Tem dificuldade de deslocação. Mas fiquei agradavelmente surpreendido e julgo que a nossa região tem que ficar grata e o país tem que ficar grato, porque é, de facto, um verdadeiro serviço público e coloca em confronto entidades que normalmente não estão habituadas a confrontar-se. Interesses privados, académicos, públicos, de natureza social, empreendedores, muito interessante. E depois o facto das empresas, em paralelo, se apresentarem nos espaços do museu, é também, cria um ambiente muito interessante em que nos intervalos as pessoas acabam por, no fundo, continuar os debates de sala e têm também uns horários, digamos, mais ou menos soltos, que permitem, com disciplina, mas com espaços para que possam dialogar. Julgo que renovo os agradecimentos à Ana Fragata, porque, de facto, é um serviço excelente que temos em Braga e que deve ser convenientemente valorizado. E já agora, que conta com o apoio dos 4 municípios do quadrilátero. Não sei se o Carlos reparou.
Sim,
estavam lá os símbolos dos 4 municípios. E, de facto, funcionou muito, muito, muito bem. E ao contrário do que normalmente se espera destas coisas, é bastante leve, a linguagem é bastante acessível e foi muito, muito bem apresentado. Até a opção que este ano fizeram de optarem por moderadores do mundo universitário e de várias frentes, juntamente com a revista Smart Cities. Foi, de facto, uma boa opção, porque acabou por introduzir também muita elevação na maneira como as sessões foram moderadas. Uma nota especial, muito interessante, para uma especificidade, é que a par dos trabalhos temáticos, ao final do dia, os trabalhos fechavam sempre com o Fórum dos Mayors, com o presidente de câmaras, aqui da nossa região, que discutiam, no fundo, a realidade de cada uma das suas comunidades, dos seus territórios, ao nível da comparação com os espaços, digamos, inteligentes, e ao nível do estádio de desenvolvimento, e a maneira como cada um deles perspectivava estas problemáticas e como é que fazia a gestão destas matérias. De facto, é uma coisa que só visto ao vivo, porque, de facto, a realidade é tão viva, tão dispar, que deu até coisas engraçadas, como, por exemplo, o Presidente da Câmara de Ponte Lima a dizer que estava longe de imaginar e não queria, rejeitava a possibilidade de lhe aparecerem robôs a fazer arroz de sarrabulho. Mas a par de assuntos muito sérios, também deu para tirar umas tiradas divertidas
e muito animadas. Mas outro Presidente da Câmara já achava que...
Mas há outros já querem um robô para lhe guardarem a Fortaleza de Valença ou para fazerem, digamos, a venda de bilhetes ou para transportar
e
idosos.
E também se ficou a saber que em Valença a energia produzida, enfim, tanto a nível pedonal como a nível de viaturas, vai servir também para ser aproveitada para a produção de eletricidade.
Também em Chaves, no fundo, a energia térmica, as águas quentas,
sim,
vai ser aproveitada também para aquecer hotéis e está, digamos, num projeto pioneiro do país. Mas, muito interessante, uma experiência muito rica. Relativamente ao quadrilátero, nós tivemos a oportunidade de ouvir in loco a intervenção do Paulo Cunha e digamos, ele atirou cá para fora essa ideia, mas depois teve o cuidado de explicar e de desmontar. E eu julgo que a interpretação do Carlos é corretíssima quando diz que, no fundo, era uma gestão integrada de uma metrópole. E tal como o Jorge, eu também partilho do ponto de vista dele, que isto pode e deve ser feito, porque não vale a pena andarmos a entreter a rivalizar com o Guimarães quando todos juntos podemos rivalizar com o Porto. E rivalizar não é uma postura pouco inteligente, é no fundo carregar para Braga
competir, recursos, mais do que rivalizar, competir.
E complementar e, em alguns casos, andar à frente, se for necessário. O julgo é que pode falar de igual para igual nessa perspectiva, coisa que noutra circunstância não o pode fazer. Existem já hoje ligações académicas, empresariais, na área da saúde, na mobilidade, na cultura e nos espetáculos, que é talvez até um dos campos onde isto mais se desenvolveu. Por isso, já há laços, já há ligações, já há connections, e por isso há um trabalho que pode e deve ser potenciado. Hoje, o quadrilátero está muito aquém daquilo que pode dar. E o Jorge tem ao longo dos anos levantado essa bandeira, e eu julgo que ele faz isto de forma muito bem feita, e o problema está muito bem identificado. É que, se por um lado percebemos a delicadeza de que a sede do quadrilátero não pode ficar apenas num concelho, esta versão ambulante do quadrilátero, em que vai saltitando de câmara para câmara do quadrilátero, é muito simpática no plano político, mas não é propriamente o elemento potenciador de condições para que o quadrilátero de per si possa desenvolver um trabalho consistente e mais bem escurado. Claro que tem vindo a dar alguns frutos, digamos, na parte cultural, ao nível
da redução dos custos e da articulação dos espetáculos e até a promoção conjunta é muito interessante. Mas mesmo aqui a este nível, ainda há aqui a afinação de datas e de eventos em que o trabalho pode ir um bocadinho mais à frente. Relativamente à mobilidade, que é, digamos, a área que está mais em desenvolvimento, tivemos duas candidaturas ao Norte 2020 aprovadas, uma candidatura para bilhética integrada e um sistema de informação ao utilizador, que uma espécie de andante do Minho, onde, no fundo, a pessoa entra no autocarro em Braga ou em Guimarães, porque a ideia depois é os quadriláteros mais os concelhos de Acimo, do Cávado e do Ave. No fundo, nesta grande metrópole alargada, nós poderíamos, numa lógica multimodal, circularmos com o mesmo bilhete, o tal conceito de andante à moda do Minho. Eu julgo que isto é fazer trabalho para caminharmos para uma comunidade inteligente e para uma cidade inteligente. Embora eu tenha uma visão muito própria, onde acho que cidades inteligentes sim, porque isto no fundo é a aplicação da tecnologia e ao desenvolvimento e à qualidade de vida das pessoas, sempre com o objetivo da satisfação e da felicidade, mas é preciso esquecer que só há cidades inteligentes com cidadãos inteligentes. E quando temos problemas graves de literacias digital e outras, nós não podemos esquecermos, primeiro, que a pessoa tem que ser o centro de toda esta ação, que tem que haver intervenção na área social, que têm que ser vencidos fossos que hoje se vão criando na sociedade e que são, obviamente, um grande obstáculo a estas matérias e que, por vezes, são esquecidas na dinâmica dos processos tecnológicos e digamos, de todas estas questões mais complexas, mas não podem estes aspectos ser desvalorizados ou esquecidos em termos de trabalho das autarquias. Ao nível digamos, do trabalho que tem sido feito em Braga sobre esta matéria, há aqui um aspecto, e nós tivemos a oportunidade, no FICIS, de perceber isso mesmo. Enquanto que os espanhóis tiveram a inteligência de criar linhas dos fundos comunitários para as cidades inteligentes, em relação a Portugal isso não existiu. E nota-se, apesar das declarações políticas, que isso faz muita falta. Porque enquanto que os municípios da nossa vizinha Espanha aproveitaram essas linhas dedicadas, linhas de financiamentos comunitários dedicadas, e fizeram grandes investimentos e grandes apostas, do lado de cá, no fundo, os municípios têm feito este trabalho com a prata da casa, ou com candidaturas pontuais aqui ou acolá, mas a aquisição de plataformas, a gestão integrada de todas essas situações, tem-se confrontado, apesar de tudo, com alguma dificuldade em termos de meios. De qualquer maneira, eu gostaria de salientar o projeto piloto que se desenvolve em Braga, no estúdio, entre a parceria da IBM e da Cisco, que é a tal parceria improvável entre dois grandes concorrentes, sobre, digamos, algo que eles estão a testar nos transportes urbanos de Braga para disseminar por todo o mundo, e daí a vantagem por causa dos custos reduzidos, naquilo que são, digamos, a testagem, os apoios à gestão dos próprios transportes urbanos, o apoio à operação, ao nível da informação, da mobilidade e dos dados, e futuramente até aos próprios qualidade dos pisos por onde circulam, como algo que é, de facto, extremamente interessante e que é com um potencial muito elevado. Uma referência para a sensorização dos níveis de poluição, onde aqui isto resulta de uma parceria com a Câmara e o Innovation Point, no fundo um grupo privado, a semaforização inteligente, a passadeira inteligente que está a dar os seus primeiros passos daquela passadeira em frente ao Complexo Dom Diogo, e a sala de controlo, que é, digamos, um projeto em maturação, algo que já existe noutros concelhos e que é uma realidade muito interessante, porque vai ser, no fundo, um espaço integrador de um conjunto de aspectos que podem, digamos, ser ativados em caso de necessidade e que, em gestão, imagina numa situação de catástrofe, e na gestão corrente pode agregar, no fundo, uma sala de comando que acompanha as forças da ordem, proteção civil, força da ordem, bombeiros, polícias municipais, e que pode depois articular com a própria PSP e GNR em caso de necessidade. Mas que, no essencial, vão fazendo a integração de serviços que, de uma forma geral, funcionam mais de forma vertical. Imaginem, por exemplo, numa repetição, esperemos que não, de um incêndio como aquele que ocorreu no verão passado, a existência de uma estrutura desta natureza obviaria algumas das dificuldades que nós no terreno sentimos que existiram nessa desgraça que flagelou o nosso concelho o ano passado.
Deixa-me só depois dar aqui um tópicozinho.
Só queria alertar-vos que temos cerca de 7
minutos. Muito rapidamente, só para sinalizar um aspecto que foi dito das duas iniciativas que estão a ser desenvolvidas, eu sinalizo uma que pode ser, enfim, não é tão... pode não ser tão mediática, mas é de facto muito importante, que tem a ver com intervenções ao nível da segurança rodoviária, nomeadamente nos atravessamentos, que são as passadeiras. Portanto, no âmbito do plano de ação de mobilidade urbana sustentável que a autarquia tem, enfim, no âmbito dos apoios do Norte 2020, portanto, de fundos europeus, estão identificadas 81 passadeiras para intervir, sendo que dessas, 61 terão a tal inteligência, portanto, terão um conjunto de sensorização, iluminação e que permitirão extrair dados que depois, seja no centro de comando e controle, como falava o João, ou no primeiro momento, naquilo que também está previsto e que está a ser implementado no Laboratório de Inovação Urbana, essa informação será trabalhada por técnicos que vão, por exemplo, identificar comportamentos que depois podem permitir atuações futuras da autarquia, precisamente, ou para a acalmia de tráfego, ou para criar um conjunto de mecanismos de prevenção, porque, como nós sabemos, os peões são sempre a parte mais frágil do processo de mobilidade e os atropelamentos são uma das estatísticas em que Braga não compara bem com os outros municípios, pelas piores razões.
Era isso que eu ia dizer sobre isso, que de facto, a nível de atropelamentos, de acidentes, ainda esta semana houve, e portanto isso é um dos dados que é importante fazer baixar as estatísticas. E aquilo, em relação àquilo que o João estava a dizer, da iliteracia digital. Que existe, digital. Pois, e ela começa muitas vezes também por quem tem poderes para decidir. Como tu sabes, porque és membro da Assembleia da CIM, sabes as dificuldades que as duas CIM, mais uma do que outra, tiveram para aprovar a questão da bilhética e tudo isso. Andou por ali, enfim, a arrastar-se e não resolviam porque... Creio que porque cada um que tem o seu quintalzinho e não quer trabalhar para a quinta, tem que ser só para o quintal, não é? Uhum. E isso é que tem que acabar, porque senão não conseguimos resolver problema nenhum.
Nós temos cerca de 4 minutos para o final do programa. Não sei se o Jorge ou o João querem articular entre eles um tema.
Bem, eu tinha aqui várias possibilidades de tema surpresa, mas atendendo a que o tempo é escasso, eu iria, digamos, utilizar como referência e como tema surpresa o anúncio positivo de que a Bosch vai contratar a nível nacional mais 500 engenheiros e desses 500, 300 dizem respeito a Braga. Mas é simultaneamente uma boa notícia, mas ao mesmo tempo também a informação de que a Bosch não pretende, em termos de dimensão, ir além daquilo que é hoje a sua estrutura. Para que não criar uma espécie de Titanic empresarial, salvo seja, em que, num potencial risco ou numa limitação que pudesse haver...
Uma espécie de bolha, não é?
Exatamente. Não, pudesse haver uma catástrofe. Um cataclismo empresarial. Por isso,
Titanic não corriu, esta é pequenina.
Mas para dizer o quê? Para dizer que é uma boa notícia, que se saúda. Sabemos que, muitas vezes, a empresa, pela sua própria natureza, tem muita permeabilidade de quadros e articula bem com a universidade e com outras frentes da própria empresa que não estão situadas fora de Braga, mas acho que, apesar de todas as limitações e todos os problemas e todas as especificidades, não deixa de ser uma notícia positiva e significa que, a par da celebração do novo contrato, de algumas dezenas de milhares de euros, que vai continuar o projeto que estão a desenvolver e a explorar em Braga, vamos ter a contratação de mais quadros e mais quadros qualificados e mais quadros articulados com o perfil formativo que temos nas universidades da nossa região. Uhum. Acho que é de saudar e acho que é de saudar também a cautela que estão a ter em não ganharem excessiva dimensão para não castrar o potencial de desenvolvimento empresarial, tornando-se um gigante na região.
Nós temos pouco mais de 2 minutos, não sei se o Jorge e o Carlos querem falar sobre este tema, ou se o Jorge prefere, por exemplo...
Não, depois já não dá para toda a gente, é melhor falar sobre isto, pois é sempre bom quando alguém cria postos de trabalho, agora não tínhamos ilusões, quer esta empresa, que é uma grande empresa, como outras, de maior ou menor dimensão, isto tem oscilações em função também do próprio mercado, da estrutura, da situação mundial, no país, etc. E, portanto, eles não vêm para Braga por os nossos lindos olhos, eles vêm para Braga porque para eles também é vantajoso. Tem aqui uma universidade que os alimenta, digamos assim, tecnicamente, é verdade. Claro.
Tem portanto, bom serviço de saúde.
Tem bom, enfim, Braga, de facto, é atrativo para uma empresa como um grupo empresarial como aquele, como para outros também, porque, além do mais, ainda tem condições, não só desse ponto de vista dos técnicos que pode vir buscar à universidade, como, inclusivamente, consegue terrenos e implantações mais económicas do que noutros locais, os seus funcionários conseguem adquirir ou alugar habitação, enfim, num preço mais simpático do que noutras regiões. Noutras regiões, atenção, que tenham esta possibilidade depois também de saída do produto, etc, etc. Isto é tudo, eles não vêm para cá pelos nossos lindos olhos.
Também esteve cá na inauguração, enfim, neste anúncio que o João Granja falou, também esteve cá o Presidente da República. Precisamente foi diante do Presidente da República que se fez esse anúncio. Carlos Neves, para encerrar.
Onde é que o Presidente da República não vai?
Ainda não veio à Praça do Município, portanto, é uma altura para vir.
Mas eu estou chateado.
Temos que o convidar, porque eu queria que tirar aqui uma selfie com ele.
Eu acho que ele devia vir, então.
Sem dúvida. Mas o Alexandre vai convidá-lo.
Bom, este anúncio que...
Este anúncio... As declarações exclusivas à Rádio Universitária.
Então foi para a inauguração das novas instalações da Rádio Universitária.
Ah, então.
Mas por este ritmo pode ser que não seja para breve.
Se calhar é para o próximo mandato. Está a ser. Ele está preparado para o próximo mandato. Não, este anúncio naturalmente é uma medida positiva, sem prejuízo disso criar um impacto também muito relevante naquilo que é o capital disponível, ou o stock disponível de engenheiros, e eu falo pelos colegas de profissão que com isto também sentem uma nova forma de atratividade, mas também cria problemas às empresas que têm engenheiros e que vão sentir a concorrência da Bosch. Agora, o mais relevante é que a Bosch contrata sobretudo para unidades de desenvolvimento. Portanto, para unidades de alto valor acrescentado, mais do que para a produção de chão de fábrica. E isso é uma maior retenção de talento e maior retenção de capital humano que gera valor. E esse é que é um dos aspectos positivos, sem prejuízo de que os fatores de contexto são favoráveis, não só de Braga, que é uma cidade fantástica, mas também porque tem fortes apoios de fundos europeus, em que todos nós cidadãos portugueses e europeus, contribuímos, mas tem um efeito de arrastamento muito grande. A Bosch, com os programas de apoio que tem desenvolvido com a Universidade do Minho, em 4 anos, duplicou a faturação e tornou-se a maior exportadora do concelho e uma das maiores do país. Portanto, notícias como esta venham e muitas.
Chegamos então ao final. Agradeço a vossa presença. Voltaremos daqui a 7 dias. Até lá, desejo-lhe um ótimo fim de semana, também uma boa semana e não se esqueça, participe civicamente na vida da cidade de Braga, por exemplo, na próxima reunião de Câmara, já na segunda-feira.